fazer um exercício mental contigo. É algo que eu gosto de fazer, porque às vezes a gente consegue ir um pouquinho além das palavras. E eu queria que nesse momento você fechasse os teus olhos, não se preocupasse com quem está do seu lado, e você imaginasse a sala da sua casa. Lá, a sala da sua casa, do jeitinho que ela é, o posicionamento do sofá, a poltrona, a cadeira, talvez uma mesa de jantar ali junto. Eu queria que você pensasse na sala da tua casa. Agora, eu queria que você imaginasse ela gradativamente sendo preenchida com amigos, com vizinhos, com parentes. Não esquece de colocar na sala da tua casa aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Aquele teu alvo de oração, o teu mais um que ainda não tomou uma decisão, mas que nós temos clamado, que nós temos intercedido. Vai vendo esse povo todo se posicionando, se acomodando na sala da tua casa. Todos eles ali, aquele mais difícil, mais que é só pela graça mesmo, também se achegando, meio atrasado, mas chegando. E aí, de repente, alguém bate a porta. E agora você vai precisar usar a tua criatividade, tá? E é Jesus. E Jesus chega ali naquele momento, separa alguns, mas outros ficam. Alguns ficam sentados, o nome deles não é chamado naquele momento, e você vai e fala para Jesus, mas Senhor, e eles? Eles não podem ficar para trás, me dá mais alguns dias, me dá mais alguns momentos, algumas horas, para que eu fale do Senhor para eles. Mas a porta se fecha, você vai acompanhando algumas pessoas, e alguns desses parentes, amigos, vizinhos, ficam para trás. Guarda essa imagem na tua cabeça nesse momento. Guarda essa imagem, essa cena toda, como a gente descreveu agora nesse momento, e mais tarde a gente vai voltar a ela. Essa noite nós vamos estar falando sobre algo que ocorreu em Cesareia, na casa de um homem comum chamado Cornélio. Cornélio era um centurião, um soldado, e um centurião, ele era responsável pela liderança de uma centúria, 100 homens. E este homem e sua família, eles eram religiosos dentro daquilo que eles conheciam do judaísmo, dentro daquilo que eles conheciam da religião local. Eles eram simpatizantes, contribuíam com esmolas, oravam do jeito deles, dentro daquilo que eles tinham de conhecimento. E certo dia, Cornélio teve uma visão, um anjo apareceu para ele. Esse é o pano de fundo da nossa conversa de hoje. Um anjo aparece para ele e manda ele enviar alguns homens a uma outra cidade chamada Jope e procurar um tal de Simão, também conhecido como Pedro. Numa visão, algo extraordinário. Ele, sem entender direito, obedece e manda 3 homens irem para a cidade de Jope procurar esse Simão. E eles vão para essa cidade, enquanto esses homens se deslocam de Cesareia para Jope, Pedro lá em Jope também recebe algo extraordinário de Deus. Ele também recebe uma visão extraordinária, onde ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol preso nas 4 portas que descia sobre a terra, preso pelas 4 pontas, e nesse lençol continham todas as espécies de quadrúpedes, répteis e aves. Uma voz celestial fala para Pedro, coma. Mas Pedro ainda mesmo, tendo vivido com Jesus, ainda trazia muitos traços do judaísmo. Ele falou, não, Senhor, eu não vou comer esses animais impuros. A voz mais uma vez se manifesta e diz, não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei. Pedro ainda não tinha entendido direito o que estava acontecendo quando batem na porta da casa de Simão, o curtidor de couro, onde ele estava hospedado, esses 3 homens, e falam, aconteceu isso em Cesareia, mandaram te chamar e nós precisamos que você nos acompanhe. Pedro, meio atordoado ainda, foi obediente e seguiu. E é muito interessante porque de Cesareia a Jope são 50 quilômetros. 50 para ir, 50 para voltar. Enquanto tudo isso acontecia, Deus se manifestava em meio a esse povo. E aqui é muito interessante alguns fatos marcantes no começo da nossa conversa, que é só para você entender o pano de fundo que estava acontecendo. Cornélio vê um anjo enquanto Pedro tem uma visão e ouve o Espírito Santo de Deus. Dois homens no raio de 50 quilômetros de distância, tendo ali uma manifestação, uma teofania de Deus, que os leva a tomar uma decisão. Cornélio é obediente e manda buscar um homem em outra cidade. E Pedro é obediente e aceita ir encontrar um homem em outra cidade. Já pensou, ministro Guilherme, alguém batendo na sua porta do nada e falando: o negócio é o seguinte, vai lá para Paranaguá porque tem alguém te esperando. Talvez a gente não tomasse a mesma decisão e ficasse um pouco receoso e: Senhor, deixa eu pensar um pouco mais sobre isso e quem sabe outro dia eu vou, quando eu estiver indo para lá, eu passo para visitar esse homem. Foi necessário muita coragem desse centurião em enviar três homens de confiança para irem até Pedro. Foi necessário muita coragem de Pedro ao aceitar esse convite e se deslocar para conhecer alguém, conversar com alguém que ele nem conhecia direito. Mas isso é só o pano de fundo da nossa conversa, isso é só para você entender o que estava acontecendo. E a partir de agora, a gente vai necessariamente entrar no texto bíblico. E eu peço que você abra sua Bíblia em Atos 10. E nós vamos passar por alguns versículos, desde o verso 24 até o 48, que serão projetados também, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vai ser uma grande alegria. E aí nós temos a primeira constatação, o primeiro ponto da nossa conversa de hoje, que Cornélio passa de soldado romano para um soldado de Cristo. O texto diz assim a partir do verso 24: no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro fez levantar-se dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Isso é muito extraordinário, que fé desse centurião. Pedro já tinha tido as suas experiências com Jesus, Pedro já era um homem separado para a obra, mas esse homem centurião, alguém que nem conhecia direito o que estava acontecendo, deu um passo de fé tremendo. Ele foi obediente à orientação, e mais do que isso, ele não apenas chamou Pedro, mas ele encheu a casa dele de pessoas que ele gostava. O texto diz que ele chamou amigos, que ele chamou parentes próximos para estarem ali. E isso é muito legal porque, talvez nem convertido ele fosse, mas ele já estava ali promovendo um ajuntamento, ele já estava promovendo ali um PGzão na casa dele, para que mais pessoas ouvissem do Evangelho. Ele nem sabia direito o que ia acontecer, mas ele cria que alguém do Senhor estaria ali na casa dele. Ele falou: o quê? Eu não vou segurar essa bênção só para mim, não. Vamos chamar esse povo para estar ouvindo aqui junto com a gente. Talvez sem saber, ele já estava desenvolvendo ali o dom do evangelismo, que ele nem sabia direito o que era, e já estava atraindo pessoas para a casa dele. E isso é muito legal, porque eu não sei se na tua história foi assim também, mas via de regra é, quando você tem o teu primeiro encontro com Jesus, quando você sente aquele amor, você sente aquele negócio diferente, você fala: uau, mesmo pecador como eu sou, mesmo vivendo alheio à vontade de Deus, mesmo vivendo baseado nos meus achismos e naquilo que a sociedade me impõe, tem um Deus que sempre me amou e que está de braços abertos para me receber, para me ajudar nesse processo. Você não fica quieto. É muito legal quando você pega aquele novo convertido, porque ele quer falar até para o poste. Ele está falando de Jesus porque ele está experimentando algo novo. Ele está experimentando novidade de vida, ele está se sentindo abraçado, ele está se sentindo amado. Eu lembro que no meu processo de conversão, eu devo ter entrado no Guinness primeiro, porque eu devo ter vindo aqui no apelo umas 15, 20 vezes. Chegou uma hora que a minha esposa falou: Eduardo, chega, daqui a pouco vão, né, pedir para você parar. Mas era aquele negócio tão especial, que você sentia, você realmente era atraído para tomar essa decisão, e era cada vez mais especial. E depois disso você começa a falar para todo mundo. É lógico que algumas pessoas não querem te ouvir, acontece, mas você está sempre desesperado. Eu preciso falar de Jesus para essas pessoas, eu preciso falar para esse meu amigo que também era alcoólatra como eu era, eu preciso falar para essa minha prima que tem uma vida toda complicada, eu preciso falar para esse meu vizinho que é tão legal, mas está imerso na drogadição. Eu preciso apresentar para ele, eu não sei nem como direito, mas eu preciso. Faz sentido para você? Alguém passou por isso também no processo de conversão, sim ou não? Bastante pessoas. Graças a Deus por isso. Mas uma pergunta que fica é: por que que depois de algum tempo na nossa caminhada com Jesus parece que a gente esfria? É muito curioso quando a gente fala com alguns irmãos e pergunta para eles: quantas pessoas você já discipulou? Nenhuma. Quanto tempo você está na igreja? 10 anos. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Quem aqui tem um amigo, vizinho ou parente que não conhece Jesus, levanta a mão. E o que que nós vamos fazer? Vamos esperar que algo aconteça, que a sarça pegue fogo novamente e eles tenham uma experiência, ou eu e você iremos até eles para pregar o evangelho? Apresentaremos esse Cristo, faremos como Cornélio e falaremos ao seguinte: vem para minha casa, porque toda terça, quarta, quinta tem pequeno grupo. E a gente se reúne lá para falar de Jesus e para louvar e depois ter um tempo gostoso de comunhão à mesa. São dinâmicas que a gente pode desenvolver para que os nossos parentes, amigos e vizinhos conheçam a Cristo. Agora, depende de mim e de você. Dar passos de fé e fazer isso. É impressionante porque, com o passar do tempo, nós vamos adquirindo mais experiência, mais conhecimento bíblico, vamos tendo mais razões para ser ousados, mas parece que, ao invés da gente meter o pé, a gente trava. Afinal de contas, nós somos crentes 3S. Todos sabem o que é o crente 3S? Salvo, sentado e sossegado. É tudo que Deus não espera de nós. Se nós somos sal e luz, nós temos que ser agentes de transformação. E Cornélio, sem entender direito, sem ser crente, sem participar de EBD, sem participar de PGM, sem estar indo ao culto como nós vamos, estava anos-luz à nossa frente, convidando vizinhos, amigos e parentes para ouvir algo do Senhor. Isso precisa nos incomodar. Eu e você precisamos voltar a explicar para as pessoas por que nós somos do jeito que somos. E é muito raso, meus irmãos, simplesmente chegar para alguém e falar: Jesus te ama. É uma verdade absoluta, é lógico que sim. E talvez para alguns seja o suficiente, dependendo do seu estado emocional e daquilo que eles conhecem de Cristo. Mas eu e você precisamos contar para as pessoas que Jesus morreu e ressuscitou. Mas precisamos contar também por que que Jesus morreu e ressuscitou. Senão fica vago. E talvez seja por isso que algumas pessoas acabam esfriando. Nós precisamos usar palavras para explicar o evangelho. Nós precisamos explicar para as pessoas, e talvez começar pela nossa parentela, pela nossa casa, pela nossa família, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Cornélio, ele era um simpatizante do judaísmo, não era um cristão, ainda havia muito a conhecer sobre a pessoa e obra de Jesus, e é por isso que, de maneira inesperada, quando ele vê Pedro, ele se prostra diante de Pedro. E é muito interessante que no Oriente, essa atitude ela era bastante comum, não apenas para reis, mas também para pessoas que tinham uma certa autoridade. Mas para o grego e para o romano, o se prostrar era só diante de um Deus. Então Cornélio, na sua inocência, na sua ignorância, no sentido de não conhecer exatamente o que estava acontecendo, ele se prostra diante de Pedro. E olha que legal, Pedro ali começa o discipulado com Cornélio, sem Cornélio saber, igual a gente faz muitas vezes, convida para um café, convida para um almoço, e já está ministrando a pessoa, e já está começando a apresentar o evangelho para ela. Pedro fala que é homem igual ele, pede para que se levante, e naquele exato momento, ele explica a Êxodo 20, 4 a 5. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhe prestarás culto. Ali ele começou a contar para Cornélio que existe um jeito diferente e que só existe um Deus soberano sobre todos e que Pedro não era esse Deus. E a nossa postura diante da ignorância ou da inocência das pessoas? Como a gente age e reage? A nossa postura ajuda as pessoas a entender quem é Jesus, ou nós levantamos muros, criamos barreiras? Talvez, às vezes, a gente até gostaria de se sentir um semideus, né? Afinal de contas, eu tenho PR na frente do meu nome. Mas não adianta nada eu ter um PR na frente do meu nome se eu não for um discípulo de Jesus. Se eu não for alguém que realmente vive o Evangelho. Não adianta nada eu vir todos os domingos na igreja se durante a semana eu ver a nossa cidade padecendo, adoecendo e eu não fazer absolutamente nada. Não adianta nada eu ir no PGM toda semana, não adianta nada eu cumprir uma série de agendas se eu estou sabendo que na minha rua, na minha quadra, existem crianças que estão passando pelo abandono, por N situações, e eu cruzo os meus braços e digo que esse problema não é meu. Não adianta nada eu viver essa religiosidade se eu tenho aquele tio que infelizmente é um alcoólatra e eu, em vez de ser uma palavra de bênção, de ajuda, de incentivo, de apoio na vida dele, fico apenas apontando e me afastando dele, falando para os meus filhos, não chegue perto do tio. Nós precisamos, com a nossa postura, ajudar as pessoas a entenderem que existe um Deus que as ama de maneira extraordinária, que tem sonhos, planos e projetos para a vida delas, assim como tem para mim e para a tua. Quem está comigo diz amém. Amém. Obrigado, querido. Pedro mostra que existe alguém muito maior do que ele e do que os deuses daquela cultura. E no episódio de Pedro e Cornélio, nós vemos dois homens vencendo o preconceito para abençoar as famílias. Versículo 27 e 28 diz assim: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Imagina a alegria desse povo ouvindo isso. Ó, o negócio é o seguinte, eu vim aqui, não estava muito afim de vir, mas como foi Deus que mandou, eu vim. Porque eu não posso me associar com pessoas impuras ou imundas. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas ele foi. Cornélio recebeu. Pedro estava num processo de amadurecimento. Todo mundo aqui conhece a história de Pedro, ou a grande maioria, e sabe que muitas vezes Pedro ele era meio cabeção, como eu e como você. Mas ele estava passando por um processo de amadurecimento, de aprendizado. Agora ele já estava hospedado na casa de um curtidor de couro, e segundo os costumes da época, todo indivíduo que tocasse um animal morto estava impuro. Ele já estava quebrando preconceitos, conceitos, tabus, e a partir daquilo que ele estava para experimentar na casa de Cornélio, uma nova dimensão da fé dele seria aperfeiçoada. Ele estaria entendendo realmente a visão que ele teve. Ainda seria um desafio para ele estar com aqueles gentios, mas ficava cada vez mais claro, mais nítido, que o Evangelho é para todos. Para todos. E nesse ponto da história, talvez a gente até critique Pedro e fale: Pedro, mas como assim você fazendo acepção de pessoas? Como assim, Pedro, você colocando barreiras para entrar na casa de alguém? Mas a gente não faz isso também? Às vezes a gente não tem a mesma postura de Pedro e não trata as pessoas que professam uma fé diferente da nossa como um imundo. Às vezes a gente não trata, às vezes até aquelas pessoas da nossa parentela, porque tomaram, infelizmente, numa cegueira, uma decisão em relação à sua sexualidade de maneira contrária à Bíblia, como um imundo. Nós não tratamos muitas vezes também pessoas que nós não sabemos nem a história, mas nós as rotulamos como pessoas que não têm saída e falamos que bandido bom é bandido salvo, convertido, entregue, discipulado, com conhecimento bíblico, pagando sua pena sim, porque fez arte, tem que pagar, mas tendo a oportunidade de ter sua eternidade impactada. Alguém aqui já foi pregar em presídio? Breninho, eu sei que já foi, muitas vezes. Pri. Pessoas como eu e como você, que talvez não tiveram as mesmas oportunidades que eu e você tivemos, e que são tão vítimas quanto culpadas, e que por isso estão lá dentro. Alguém aqui já fez evangelismo de rua? Entrega sopa de madrugada? Não, pastor, mas é perigoso demais. Aquela cambada de noia. Será? Então vamos para um ambiente mais tranquilo. Alguém aqui já foi falar de Jesus para os idosos numa casa de repouso, numa casa lá? Ou os idosos também são perigosos? Alguém aqui já foi numa das unidades do Lar Batista Esperança, e são tantas que nós temos na região, para falar de Cristo para aquelas crianças que são vítimas de abusos, que vivem a vulnerabilidade social? Ou aquelas crianças também são perigosas? Nós precisamos aprender a quebrar barreiras, preconceitos, tabus, para que o nome de Cristo seja exaltado. Amém? É o que o Senhor espera de mim e de você. Porque nós fomos alcançados. Efésios 2 diz que todos nós vivíamos imersos em pecados e transgressões. Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos pecaram. Mas em Cristo Jesus a redenção, a salvação, a mudança de vida, nós precisamos realmente entender que muitas vezes fazemos acepção de pessoas, inclusive na nossa casa. Pô, pastor, mas pregar para aquela minha tia que está no quarto casamento, se você não pregar, talvez ela tenha o quinto, sexto, sétimo. Pastor, mas e aquela prima lá, poxa vida, nem casada é, e agora teve o segundo filho, E se você não falar para ela sobre a autovalorização que ela precisa ter, a identidade dela em Cristo Jesus, talvez ela tenha o terceiro, o quarto e o quinto. Não, pastor, mas meu vizinho é de Umbanda, e se você não for pregar para ele, falando que existe um Deus vivo, que se manifesta na vida das pessoas, ele vai para o inferno. Na minha família tem pessoas que, infelizmente, eu tenho me acomodado e negligenciado a oportunidade de ministrar. Falo isso com pesar no coração, um primo que eu tenho, que volta e meia tenta fazer contato comigo e eu vou só negando, negando, porque eu sei que é bucha. Imerso na drogadição, décadas. Mas e se eu não falar para ele, quem que vai falar? Se eu que sou primo, não quero estar perto, você acha que algum estranho vai estar? Esse cara precisa dentro da minha casa. Esse cara precisa estar sentado aqui do nosso lado, adorando, louvando, sendo ministrado, para que quem sabe um dia, ele assim como eu fiz há 13 anos atrás, tome uma decisão por Cristo Jesus, porque a vida que eu levava não era muito diferente do que a dele. Talvez os trajes que eu usava, mas os vícios eram os mesmos. E ele é minha responsabilidade, porque ele é meu primo, ele é da minha família. Fiquei sabendo esses dias de um vizinho que está com câncer. E como é triste, eu falei, poxa vida, eu vou orar, é recente isso? Não, pastor, 4 anos, pô, eu moro no mesmo lugar há 10 anos. Eu nunca chamei ele para o meu pequeno grupo. Nunca tinha chamado. Nunca tinha ido lá orar com ele, entender como é que era a dinâmica de vida dele. Cornélio foi muito mais ousado do que eu e chamou seus vizinhos, chamou seus amigos, chamou seus parentes e falou, vem para cá porque Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que é que ele vai fazer, mas confia em mim e vem porque a gente vai experimentar alguma coisa extraordinária. O medo não pode nos paralisar. 1 João 4,18 diz que o amor lança fora todo medo. Jesus é o amor em essência. Ele lança fora todo medo. Se eu e você estivermos dispostos a dar passos de fé, como Cornélio fez. Mas voltemos a Pedro, Cornélio demais aqui, porque nós vemos algo muito extraordinário, porque graças à obediência de dois homens, famílias foram mudadas, histórias foram transformadas. Muito legal o que aconteceu. Pedro testemunha para aquelas pessoas. Ele conta sobre Jesus, ele conta sobre aquilo que aconteceu. Ele fala um pouco dos ensinos de Jesus, fala das curas que Jesus fez. E aquele povo fica tudo embasbacado. Uau, que bacana isso, conte mais. Como Jesus expulsou demônios. Mas também conta como Jesus foi crucificado. Como ressuscitou ao terceiro dia. Ele vem e conta para esse povo e fala o negócio seguinte. Nós comemos juntos, nós almoçamos aí com Jesus, tomamos, comemos e bebemos com ele após a ressurreição. É real, ele vive. E o povo tudo, uau, não é mentira? Não. Ele é real, ele muda histórias. Ele muda vidas, ele entra nas casas e transforma os relacionamentos. Eu era um Pedro antes de Jesus, me tornei outro depois de Jesus. E aquele povo tudo, meu Deus, fala mais. Amigos, parentes, todos ali junto. E aí Pedro coloca a cereja no bolo, trazendo a promessa de que todo aquele que nele crê receberá a remissão dos seus pecados. Aleluia! Remissão dos seus pecados. Que discurso! E aí, enquanto Pedro ainda falava, algo extraordinário aconteceu. Atos 10, 45, 48 diz assim: os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em seus idiomas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. É por isso que a gente batiza mulheres lá na penitenciária. Aos olhos da sociedade, talvez eles digam, podem essas mulheres receber o Espírito Santo como nós? Nós dissemos sim. A água aqui, não, mas a gente leva a piscina, né, pastor Natal? E enche com mangueira e balde. Porque nada vai as impedir de serem batizadas e terem as suas vidas transformadas. E o texto termina dizendo, depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias, porque conhecer a Jesus traz sede da presença dele. Traz sede, ninguém que conhece a Jesus quer ficar no raso. É por isso que a gente investe tanto em escola bíblica, educação cristã, porque nós não queremos ter uma igreja rasa no conhecimento da obra e pessoa de Cristo, da igreja. É por isso que a gente investe tanto nisso, em discipulado, no eu e mais um, em caminhar junto, em pagar o preço para que as pessoas provem transformação. O texto diz que naquela reunião organizada por Deus, aqueles gentios receberam o Espírito Santo e tomaram a decisão pelo batismo. Guarda isso no teu coração, se você esquecer tudo o resto. Em uma casa comum, um homem comum reuniu seus amigos e parentes comuns e o extraordinário aconteceu. E a sua casa? Tem sido a reunião do extraordinário? O seu sofá tem sido uma ferramenta para que as pessoas conheçam a Cristo? Os teus vizinhos, às vezes de parede, nos condomínios que nós temos por aí, eles têm ouvido dos teus lábios a ministração do Evangelho, às vezes através de atos de amor, às vezes através da pregação em si. Irmãos, naquele PGM em Cesareia, ele foi o palco de várias conversões. Porque Cornélio chamou seus parentes, seus amigos e seus vizinhos para conhecer Cristo. E olha que Cornélio nem crente era. Naquele PGM em Cesareia, as gerações seguintes foram impactadas porque houve compromisso com uma família. Pedro se dispôs a explicar o Evangelho, e olha só, às vezes nós vemos algumas pessoas assim, pastor, eu não vou em PGM porque é muito longe da minha casa. Que legal, Pedro andou 50 quilômetros a pé. Para ministrar, para ser ferramenta, para ser usado pelo Senhor. E às vezes nós temos pessoas muito mais próximas e temos nos calado. Você tem orado pelos pedidos da tua família? Preparando esse sermão, gente, como eu apanhei do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Porque eu tenho sido negligente com várias pessoas, que eu poderia ser uma influência, que eu poderia pregar o Evangelho, que eu poderia, através de atitudes, de atos de amor, impactar a vida dessas pessoas. Mas eu tenho me acovardado. E eu espero que a tua história não seja como a minha. Eu espero de verdade que Deus esteja te usando, mas se Ele ainda não está, hoje é noite de clamar ao Senhor. Quem são as pessoas? Senhor, tira o medo, me dá intrepidez, coragem, ousadia para ser um proclamador das boas novas que só há em Cristo Jesus. Tira todo o preconceito que me faz às vezes pensar que o diferente é um imundo. Talvez hoje seja o dia que nós vamos nos posicionar a dentro da nossa casa realmente começar a ser sal e ser luz. E através de convites, pessoas comuns, em ambientes comuns, chamando mais pessoas comuns para provar o extraordinário do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, você tem discipulado os teus filhos. Você que é filho, tem demonstrado através de atitudes de amor, o amor de Cristo pelos seus pais. Você já parou para pensar que não é à toa que você mora no bairro que você mora? Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. Você é um farol naquela região. Deus te colocou lá para que mais pessoas conheçam a Jesus, mas nós precisamos ir, nós precisamos avançar. As pessoas precisam conhecer o teu testemunho, a tua história de transformação. Você precisa ser o Pedro das pessoas que não conhecem a Cristo, e também ser o Cornélio que abre a tua casa para que elas venham conhecer. Você já parou para pensar que aquilo que você falar para a tua família pode mudar onde eles vão passar a eternidade?